O Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha foi ontem, 25 de julho, e eu conversei sobre o assunto com a pesquisadora, jurista e coordenadora do comitê que defende direitos da mulher na América Latina e no Caribe, a Soraya Mendes. Vamos ouvir.
25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, homenagem à líder do quilombo de Quariterê, no atual estado de Mato Grosso. Para falar sobre essas datas e essas lutas, nossa convidada é a coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Soraya Mendes. Olá, Soraya.
Olá, um prazer estar com você, com todos os ouvintes, com todas as ouvintes da Rádio Senado.
Soraya, que reflexões nos são postas nesse 25 de julho?
A reflexão do qual eu parto e que nós, acredito que todas nós devamos partir, é das próprias experiências que nós temos como mulheres e como mulheres negras neste país. Muito especialmente, eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado nas melhores universidades desse país, nas melhores universidades públicas deste país. Estudei muito a respeito do que significa a violência contra a mulher, do que significa especificamente a violência em relação à mulher negra e a quebra e o desrespeito aos direitos humanos fundamentais que cada uma de nós tem dentro de uma perspectiva do meu âmbito de análise, que é um âmbito de análise jurídico. Mas eu não precisaria de nada disso, porque eu sou uma mulher negra. E ser uma mulher negra neste país, independentemente da sua condição, seja como professora universitária, como advogada, ou como qualquer outra trabalhadora negra neste país, como qualquer outra mulher negra neste país, é sentir na pele, ainda hoje, o peso do que significa a discriminação decorrente do racismo que estrutura as relações sociais nesse nosso Brasil de fora a fora. Então, as reflexões que nos provoca esse 25 de julho são as reflexões a respeito do quanto nós ainda precisamos avançar em termos de reconhecimento da existência das mulheres negras, brasileiras, latinas, caribenhas, a respeito daquilo que nós significamos como pilares fundamentais da construção da própria história, da dignidade deste país. Eu acredito que a gente tem que parar ainda, nós ainda não paramos, para refletir sobre isso, para pensar sobre isso com seriedade.
Você já participou de alguns debates aqui no Congresso, no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, e em alguns pontos da sua fala, em várias oportunidades, você ressaltava o corte racial da questão, por exemplo, do feminicídio. Gostaria que você comentasse esse tema para os nossos ouvintes.
É muito interessante nós falarmos a respeito de feminicídio, mas falarmos de feminicídio dentro daquela que é a perspectiva historicamente marcada pelas relações raciais que se estabelecem no Brasil. É absolutamente importante que nós tenhamos a discussão a respeito do feminicídio no Brasil. Mas é também importantíssimo que nós deixemos claro que aquilo que toma o nome de feminicídio nos dias atuais, ainda dentro de uma perspectiva muito restrita, porque eu entendo que feminicídio é muito mais do que o feminicídio que pode acontecer decorrente das relações domésticas e familiares, de violência doméstica e familiar, e mesmo aquele decorrente do ódio, que são as duas hipóteses que acabaram sendo previstas em lei. Mas falar de feminicídio significa falar de algo que aparentemente é novo, mas que para as mulheres negras já é conhecido. As mulheres negras neste país sempre conheceram o feminicídio, porque nós, mulheres negras, sempre fomos o alvo de políticas de extermínio. Ou seja, as mulheres negras sempre foram postas neste país como corpos à disposição e como corpos sujeitos ao poder de vida e morte, que é um poder de vida e morte que encontra-se estruturado desde o momento em que fomos todos nós e todas nós, o povo negro, trazidos e trazidas à força para essas terras. Ou seja, os nossos corpos sempre foram corpos violados, sempre foram corpos mutilados, sempre foram corpos mortos. Então, é importante que nós falemos de feminicídio, mas sempre dentro de uma perspectiva racial. Porque se nós falarmos de feminicídio como se ele atingisse de forma igual todas as mulheres brancas e negras, nós estamos mais uma vez invisibilizando formas estruturais de extermínio que já existem neste país desde séculos.
Uma dessas questões que estão implicadas no seu argumento é a violência obstétrica, por exemplo. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica. Também são as maiores vítimas de mortalidade materna. É nessa perspectiva de uma violência de Estado também no atendimento à saúde que você comenta esse corte racial da questão da violência contra a mulher?
Eu compreendo que existe no Brasil algo que eu denominei, escrevo a respeito disso, tenho teorizado a respeito, que é um feminicídio de Estado. Ou seja, pelo fazer ou não fazer, existem políticas que são políticas de extermínio a partir de processos alongados de imposição da dor às mulheres, muito especialmente às mulheres negras. Veja você que os dados apontam que nós temos a maior parte das mulheres atingidas, seja pelas sequelas que restam e seja, inclusive, pela mortalidade, em função de abortamentos mal sucedidos, por conta de uma política estatal que não permite às mulheres o acesso ao aborto seguro, sendo estes grupos o de mulheres negras. Veja você também que no caso da violência obstétrica, que também atinge a todas nós, mas que no caso das mulheres negras acaba tomando uma dimensão muito maior, tendo em vista uma construção segundo a qual o corpo negro é um corpo que suporta mais a dor. Veja bem, em que lugar do mundo ou em que lugar discursivo é possível aceitar que se diga que um corpo aceita mais a dor do que outro a partir da sua origem racial, se não um lugar ou um espaço discursivo marcado pelo racismo? As mulheres negras são as mulheres que sofrem com violência obstétrica, que sofrem com os abortamentos mal sucedidos, que sofrem com as políticas de extermínio que acontecem nas periferias deste nosso país, são as mulheres que perdem também os seus maridos, os seus companheiros, os seus namorados e, dentro da sua pergunta, os seus filhos, para a violência que graça neste país e que é uma violência que já tem sido reconhecida sociologicamente como um genocídio da juventude negra.
Soraya, como a gente tem visto muito, inclusive em debates na CDH aqui do Senado, as mulheres também se sentem prejudicadas por algumas propostas em debate no Congresso Nacional, em especial nesse ano de 2019, pela reforma da Previdência. É uma questão a ser levantada também nessa perspectiva de ver a coisa, como ela prejudica de forma especial quem é sempre mais prejudicado, que é justamente a mulher negra, né, que é a mais vulnerável nessa história toda.
Essa é uma excelente questão e uma oportunidade para nós falarmos de algo que está na pauta do Congresso Nacional, da Casa Legislativa específica neste momento, mas que também chegará ao Senado Federal. E se trata, pois, dessa reforma da Previdência, que em última instância vai atingir, sim, aqueles e aquelas que são já os mais vulnerados e vulneradas pelas políticas estatais de absoluta exclusão. Existe uma pirâmide de social e econômica no nosso país que coloca na base, ou seja, no raso, no chão, aquelas que são já as mais atingidas por todas as outras formas de violência sobre as quais nós estamos falando aqui. Ou seja, nós temos no topo de uma pirâmide social e econômica os homens brancos, na sequência as mulheres brancas, os homens negros e no baixo disso, no baixo dessa pirâmide as mulheres negras. É óbvio que todo o processo de vulneração, e veja bem, eu falo de vulneração e não de vulnerabilidade, porque vulnerabilidade encaminha sempre uma ideia de que uma pessoa detém em si uma determinada fraqueza, uma determinada debilidade, enfim. E quando nós falamos de vulneração, nós falamos de processos dirigidos para que aquela determinada pessoa não consiga sair do patamar em que está, ou pior ainda, seja colocada em um patamar mais rebaixado ainda. Portanto, retomo dizendo que estas mulheres que já são vulneradas ao extremo, a ponto de estarem na base dessa pirâmide econômica e social, com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência, serão ainda mais vulneradas. Eu temo muito pelos tempos que virão no nosso país em relação a todo o povo brasileiro, mas muito especialmente naquilo que toca falar nesse 25 de julho, em que leva um nome no nosso país, justamente de uma mulher negra, lutadora, quilombola, o que pode acontecer daqui para diante.
Ok. Nós conversamos com a coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Soraya Mendes. Soraya, muito obrigada pelas informações aqui aos nossos ouvintes.
Muito obrigada a você, novamente aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Senado.